participação do nosso convidado de hoje, o chefe da Inspetoria Veterinária e Zootécnica de Lagoa Vermelha. Márcio Quilante, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
Pois é, vamos lá com mais um alerta aí para os nossos produtores, para os nossos agropecuaristas aí, né?
É isso aí, Paulo. Se encerrando, então, o prazo para apresentação da nota de comprovação da vacinação contra a febre aftosa, agora no dia 30, e nós já com alguns índices satisfatórios, então, acima de 93% aqui em Lagoa Vermelha, acima de 97% em Caseiros, por exemplo, né? E então a necessidade daquele produtor que porventura ainda não trouxe sua nota, compareça à inspetoria veterinária, né? Porque a não comprovação pode gerar alguns problemas ao produtor, a não movimentação de animais, entre outros, né?
É, e essa questão dos prazos aí, eles precisam ser bastante respeitados, né, Márcio?
Isso, a gente segue padrões, assim, de internacionais, né, de procedimentos nessa área de defesa sanitária animal, né, e almejamos um status sanitário melhor, né, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje a gente é livre de febre aftosa com vacinação, já entrando num período de transição aí, para possivelmente no futuro tentar o status de livre sem vacinação, né?
Você acha, pela tua experiência, que está perto disso acontecer realmente agora, Márcio?
Sim, acredito que sim, até porque dia 29 agora de abril, né, recente, foi assinado pelo secretário da Agricultura, né, do Estado, uma instrução normativa, inclusive, que já vinha começar a entrar nesse passo de transição, assim, a gente ainda é livre de febre aftosa com vacinação, porém, já assinado pelo secretário a proibição da manutenção da vacina da aftosa e de vacinação de animais a partir do dia 1º de maio, né, e isso vem depois de uma instrução normativa federal, onde o Rio Grande do Sul entrou junto com o estado do Acre, parte do estado de Rondônia, em Mato Grosso, aí, já num processo de transição, né?
É, isso é uma evolução bem significativa, né, Márcio?
Com certeza, a gente trabalha em cima dessa certificação de rebanhos, né, e certificação de produtos de origem animal, e quem compra, né, compradores do Brasil, enfim, ou do estado, eles querem sanidade, eles querem garantias sanitárias dos produtos que estão comprando. Então a gente sempre vai trabalhando, buscando espaços, né, e status sanitário dos produtos que a gente tem. Então não basta a gente ter o que vender, tem que ter produtos de qualidade e com certificação. A gente tem que provar que os produtos são aptos ao comércio. Então, esses status, seja na cadeia do bovino, seja do leite, seja da ave, do suíno, a gente precisa almejar para abrir mercados, né?
Bom, ainda reforçando esta questão do prazo para apresentação de notas fiscais da compra de vacinas contra a febre aftosa, a gente sabe que esse se transformou num ano atípico, então orientações diferentes estão sendo dadas, né?
Isso. A gente vem trabalhando desde o início desse problema sanitário do Covid-19 com alguns procedimentos que não eram comuns para nós, dentre eles a apresentação das notas de vacinação, da declaração anual de rebanhos, que acaba agora no final do mês de maio, né, por e-mail e por WhatsApp, né, além do atendimento na inspetoria que acontece para aquele produtor que ainda quiser utilizar, porém ele não entra dentro da unidade, né. A gente também teve o benefício, eu acho, de nenhum dia ter fila aqui, o movimento se diluiu durante esses 40 dias de campanha de vacinação, mas a gente tem essa ferramenta aí que foi implantada pela Secretaria da Agricultura, de apresentar a nota de campanha da vacinação contra a febre aftosa por e-mail ou pelo WhatsApp, o que foi muito utilizado, principalmente o WhatsApp foi muito utilizado pelo produtor.
É, que bom, né? Porque, claro, vocês continuam dando todo esse suporte, todo esse atendimento, porém, sem ter o acesso à inspetoria lá, até pelas questões aí de precaução que estamos tendo, né?
É, com certeza, porque a campanha de vacinação não foi possível alterar, como a gente diz, porque... E o fluxo de pessoas é muito grande durante as campanhas de vacinação nas unidades essas de defesa agropecuária do estado, que são as inspetorias. Então isso evitou a passagem de muitas pessoas por aqui que poderiam ter algum problema, né? O objetivo desse trabalho é o mesmo dos outros, evitar a aglomeração para evitar a contaminação pelo Covid-19, né? E eu acho que foi bem interessante e quem sabe a gente vai utilizar isso para evoluir aí, para outras maneiras do produtor poder acessar as unidades de defesa agropecuária,
né? Agiliza e facilita, né, Márcio?
E facilita. Hoje a tecnologia está aí, né? Tem bastante normas em diversas áreas a serem cumpridas, né? E quanto mais a gente utilizar a tecnologia, mais facilita, porque o objetivo é que sejam cumpridas as obrigações, né, sanitárias, e que se facilite ao máximo a maneira de comprovar as obrigações, né?
Márcio, por falar em prazos, então agora, a partir do primeiro dia já do mês de maio, fica aí a venda e a aplicação de vacinas contra a aftosa, elas ficam proibidas, é isso, Márcio?
É isso que nós temos nessa instrução normativa, né, federal, e depois uma instrução normativa estadual, né, proibindo. Então, essa instrução normativa 006 de abril de 2020 proíbe, então, o armazenamento e aplicação de vacina, né, para que se passe por esse período de transição. A gente tem poucas informações ainda sobre isso, é uma atividade nova, depois de 20 anos aí o Estado vacinando contra a febre aftosa, né, passa outra etapa, possivelmente... Pelo que a gente tem conhecimento, vai ser uma etapa de muita vigilância, muitos exames, sabe, nos animais, enfim, para se precaver, né, e para poder comprovar que há um serviço de defesa, né? Quando a gente tira a vacina, se protege de outra maneira. Então, é um período novo para nós, e as instruções de como vão ser ainda não vieram, mas a gente tem noção que vai ser um período de muito exame nos animais, sabe?
Pois é, e inclusive perguntar para ti agora quais são os próximos desafios aí, ações, campanhas que nós teremos por intermédio aí da Secretaria, principalmente por vocês aí que fazem parte desta caminhada diante da Inspetoria Veterinária, Márcio.
Isso, eu acredito que o produtor tem que focar, né, como disse, é um período de transição, a princípio não vão mais haver campanhas de vacinação, né, isso ainda há de se confirmar durante 2 anos, né, mas enfim, mas as atividades continuam, a gente tem que saber que tem um serviço de defesa agropecuária montado, né, que ele atua nas diferentes cadeias, tanto do bovino, quanto do suíno, quanto da ave, né, quanto do leite, e a principal obrigação do produtor, né, pós-campanha de vacinação, então, é a declaração anual de rebanhos, que ela acontece todo ano de janeiro até maio. Então, nós estamos nesse período, e o produtor que ainda não realizou essa tarefa precisa fazer. Inclusive, pode ser por WhatsApp ou e-mail, através do formulário específico esse de declaração anual de rebanhos. E acredito que essa vai ser a principal atividade, porque uma vez você tirando uma vacina, a gente precisa saber quais os rebanhos que existem, aonde eles estão, para que haja um monitoramento sanitário, como já acontece em outros programas, né? Como o de ave, dos suínos, cadastro dos, enfim, de toda a população de aves e suínos, continua o cadastro de bovinos e bubalinos, que até então eram vacinados para a febre aftosa, né? Então, o produtor não pode deixar de comparecer na inspetoria do seu município e sempre declarar o seu rebanho, que é a partir daí que a gente vai fazer as monitorias, enfim, e manter os status que o Rio Grande do Sul precisa, né?
Ótimo. Mais alguma orientação para passar aí para os nossos ouvintes, Márcio Quilante?
Só reforçar essa, de que quem não fez ainda a declaração anual de rebanhos, ela acaba agora no mês de maio. Então, o produtor compareça à inspetoria do seu município, né, na medida do possível, ou a faça por WhatsApp e e-mail, né, e aquele produtor que, porventura, ainda não trouxe a nota da vacina da aftosa ou não mandou, também providencia a solução na inspetoria do seu município, porque senão ele vai ter problemas com a movimentação dos seus animais, né? Não vai poder emitir as guias de trânsito, a GTA, que é um documento obrigatório para trânsito de animais em todo o país. E essa obrigatoriedade continua. A movimentação de animais domésticos, né? Apenas com a GTA, ou com a necessidade de ter a GTA, e também continua obrigatória a declaração anual de rebanhos. É isso que a gente, nesse momento, acho interessante reforçar.
Que bom. Feito o alerta, uma boa semana de trabalho para vocês aí. Obrigado pela disponibilidade de sempre, viu, Márcio?
Obrigado a vocês também. Boa semana também.
Valeu. Conversamos aí com o Márcio Quilante, ele que é o chefe da Inspetoria Veterinária e Zootécnica de Lagoa Vermelha, falando sobre essas orientações bem importantes. Agora, 9 faltando para as 8. Voltamos já.
Vivemos de música. A cada música, uma nova emoção. Tua Rádio.
O presente para sua mãe, a Anatex tem. Atenção, filhos. Para facilitar a escolha, temos muitas sugestões e as melhores condições de pagamento. Descontos super especiais e 40% em casacos e jaquetas. Queremos surpreender você com outros descontos. E para completar, você coloca o nome da sua mãe na urna e vamos sortear 5 vale-compras. Você compra e sua mãe concorre. Mãe, presente